Olá, eu sou o João Coutinho e esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde eu sempre trago aqui assuntos relacionados ao treinamento esportivo de alto rendimento. Seja bem-vindo você, treinador e treinadora, para mais esse episódio. Bom, se você chegou até aqui, talvez você veio pela curiosidade, né, do título desse episódio, né? Pode ser que realmente você esteja interessado em saber uma forma de trabalhar com esporte de alto rendimento, ou pode ser também que você já trabalhe com esporte de rendimento e ficou aí curioso para saber, né, se há alguma outra perspectiva de trabalho, né, alguma outra forma, enfim. Né, então, na verdade, aqui eu usei uma estratégia de marketing justamente para atrair a sua atenção para você nesse episódio. Enfim, esse episódio é um episódio onde eu quero trazer para vocês aqui um pouco, não hoje um estudo científico, mas trazer mais uma reflexão para você e mostrar realmente esse caminho que é que você pode ter agora para poder entrar no esporte de alto rendimento. No fundo, foi um caminho que eu fiz há mais de 20 anos, né? Mas que hoje eu entendo que está muito mais facilitado, né? Hoje é muito mais fácil fazer, tem muito mais oportunidade para fazer o que eu fiz há 20 anos atrás. Basicamente, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, né? Então, deixa antes de comentar, te dar uma visão, assim, um contexto mais histórico, tá? Eu sempre fui da opinião, né? Depois de alguns anos tendo trabalhado no esporte, eu comecei lá atrás trabalhando com alguns atletas e depois eu entrei muito fortemente aí com tênis, né? Eu acompanhei e trabalhei muito com tênis infanto-juvenil, sendo preparador físico, viajando, acompanhando no circuito, né? Tanto, principalmente os juvenis, tá? Depois alguns profissionais. E 20 anos atrás, você tinha muito poucos treinadores nesse sentido, né? Você tinha muita pouca gente que fazia isso, você tinha muito poucos profissionais disponíveis, né? Existia uma demanda, né, de nicho do tênis, porque você precisava que as competições eram fora, precisava rodar tanto no Brasil quanto no exterior, né? E muitas vezes aí os pais não tinham, né? Procuravam, o técnico não podia manejar todos os jogadores que ele treinava, podia acompanhar alguns, né? Então se fazia isso, comitivas, se juntava um técnico com vários tenistas, aí, vários moleques para competir. Enfim, então foi surgindo essa demanda de ter pessoas para acompanhar aí, né, cuidar do treinamento, mas ao mesmo tempo também conseguir acompanhar nos torneios, né? Basicamente eu fiz isso bastante tempo da minha vida, certo? Então, o que eu percebi lá atrás, né? Eu tinha sempre, né, essa questão comigo de que eu acho que os esportes americanos, eles sempre são, estão sempre caminhando na frente dos esportes mundiais. Tá, eu acho que os Estados Unidos, eles entenderam como fazer o esporte, né, crescer, como fazer o esporte gerar muito dinheiro. Né, eles entenderam antes que todo mundo que esporte, mais do que só competição, também era entretenimento. Né, não é à toa que a gente lembra lá atrás, né, quando eu era juvenil, jogava basquete, né, que os Estados Unidos já tinham alterado lá algumas coisas, né, nas regras do basquete da NBA, mudou a distância da garrafão, né, mudou uma série de coisas, tudo em função de tornar aí o esporte, né, o basquete mais atrativo, né, todo mundo queria sempre ver as enterradas, né, todo mundo quer ir num jogo para ver um espetáculo, né, e eles, independente de qualquer, né, da Federação Internacional, foram lá e criaram tudo isso, modificaram as regras, enfim, né, e aí não é à toa que você tem hoje que a NBA, inclusive, né, tem mais audiência que o basquete mundial. Ou seja, né, você tem o esporte num país que gera mais audiência do que o esporte nos outros demais países. Né? E o mais curioso para mim, sempre mais chamativo de todos, para mim sempre foi ali a questão do futebol americano. Né? É incrível como eles conseguiram, né, com um futebol que não é futebol, né, e que só é praticado lá, não no resto do mundo, eles conseguiram levar aí o Super Bowl, né, a um patamar que é praticamente aí uma Copa do Mundo, né, de audiência num esporte totalmente nacional americano, enfim, né, é incrível isso, você pensar nisso, né, então, isso sempre me chamou a atenção, né, quer dizer, você tem todos os demais países do mundo jogando futebol, né, e eles com um esporte que eles criaram muito particular deles, consegue ter aí quase a mesma audiência de uma Copa do Mundo, né, então uma coisa impressionante, tá, e isso, né, no fundo sempre me chamou a atenção, certo, eu sempre tive essa ideia de que, de certa forma, você olhar, e aí eu já trago para a nossa área aqui, né, você olhar também as questões relacionadas aí à preparação física, né, você precisa bater um olhar e ter uma noção do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque ali é um indicativo da direção, eu sempre tive isso, certo? Bom, então, dentro disso, né, dentro dessas questões, eu me lembro que uma vez eu conversei há muitos anos atrás com o Leandro Barbosa, né, para quem não lembra, o Leandrinho do basquete, né, ele é um jogador brasileiro que jogou na NBA, foi, pô, não sei o que ele, parece que ele já parou, né, mas não sei se ele continua jogando basquete ainda, mas, enfim, ele foi talvez um dos primeiros jogadores do Brasil, assim, que teve um grande destaque na NBA, tá? Era um cara que eu tinha amigos próximos, né? A gente tinha um grupo que jogava basquete, né? E ele sempre que vinha de férias jogava basquete lá com a gente, né? Inclusive, se ele estiver escutando, um abraço aí, Leandro. Um abraço pro Leandro, pro Fabrício, pro Rato. Enfim, né? E uma vez conversando... podendo ter essa oportunidade ali de às vezes trocar uma ideia ali, ele conversando como que era ali, explicando como que funcionava a NBA, né, ele falou uma coisa que no fundo foi aí também que me chamou mais atenção, né, que era o seguinte, ele estava de férias, né, então ele tinha que se manter ativo, e ele tinha por contrato a obrigação de se manter em forma, tá, então... O que acontecia, né? Os esportes americanos, ele tem essa característica de que eles são, apesar de ser de uma alta frequência de jogos, né? Uma temporada muito, muito extensa, né? E de muita intensidade, mas eles ainda conservam uma certa base de férias e pré-temporada, né? Então as temporadas têm uma duração, mas eles conseguem conservar aí pelo menos 3 a 4 meses aí entre férias e preparação. Tá, então, o que acontece? Ele falava assim, cara, eu preciso chegar no dia, me apresentar lá no... Ele jogava no Phoenix, né? Eu preciso me apresentar no Phoenix no dia primeiro e aí tem uma bateria de testes. Então, eu tenho que fazer e cumprir lá, né? Atingir ali, passar na bateria de testes. E aí, né, ele, inclusive, o contrato dele fica valendo. Ou seja, se ele chega lá e reprova, né, na parte física, ele tem desconto, ele tem toda uma penalidade no contrato, tá? Então isso foi uma coisa muito assim que depois eu fiquei pensando bastante, né? Me chamou muita atenção, porque realmente é um indicativo, quer dizer, quando você tem a quantidade de dinheiro que move agora, né, os esportes aí profissionais americanos, e que se exige, né, e se paga tanto para os atletas, cada vez mais é natural, né, que tenha justamente essa pressão por melhor desempenho, né? E é aí que a gente chega aqui no título, né, desse episódio, né? Como que é a forma para você trabalhar com esporte alto rendimento? E é justamente isso, né? Eu acho que, como eu falei, esporte americano sempre está 10, 15 anos na frente do mundial, e esses 10, 15 anos já se passaram, né? E hoje você tem cada vez mais, né, os atletas... a princípio profissionais no Brasil buscando preparadores físicos para trabalhar de forma complementar ou conjunta, né? O que a gente tem visto aí, o termo muito utilizado, gestão de performance, um gestor de performance, que para mim é um nome marqueteiro mais do que qualquer coisa, mas enfim, eu entendo que é justamente, né, a pessoa que cuida aí dos estímulos, né, e da progressão dos estímulos para o desempenho desse atleta, que no fundo, como eu falei, foi o que eu sempre fiz, mas eu nunca me chamei de gestor de performance, é ser preparador físico, né, particular, tá? Isso é diferente, inclusive, de você ser personal trainer de um atleta, né? Você ser preparador físico particular é alguém que interage em todos, né? Em todos os, com todos os estímulos, né? Você vai ter que falar com o médico, você vai ter que falar com o fisioterapeuta, você vai ter que falar com o nutricionista, você vai ter que ver se o cara está dormindo, enfim, você controla todos os estímulos relacionados aí ao estresse que podem gerar aí aumento ou diminuição do desempenho dos atletas, tá? Porém, né, e aí vem essa minha vírgula, o esporte profissional aqui no Brasil ele ainda não é o esporte americano, isso não é contrato, né? Você não tem mais essa... Eu acho que daqui a pouco, mais uns anos, vai começar a acontecer isso, do atleta ele mesmo cuidar da parte física e a se apresentar ali para fazer as atividades técnicas do clube, né? Como acontece lá na NBA, né? E nos outros esportes americanos. Quer dizer, o cara... Você vai ver muitas vezes vídeos do LeBron James que ele tem um técnico que cuida dos arremessos dele, né? Tem um preparador físico lá que vai na casa dele. Enfim, ele monta uma equipe para cuidar dele, né? Então, eu acho que isso aqui no Brasil agora você tem visto cada vez mais. Porém, eu acho que o grande filão não é o esporte profissional. Talvez seja aí veja essa cara de surpresa, né? O grande filão, e aonde isso realmente é possível de ser atuado, na minha opinião, é justamente no esporte infanto-juvenil. Eu acho que esse é o grande filão, é onde você tem maior capacidade de ingressar aí no esporte de alto rendimento, justamente trabalhando com o desenvolvimento de carreiras, de competência esportiva, aí, com questão física, com atletas infanto-juvenis. Por quê? Porque você tem algumas questões que hoje ainda são difíceis, né? A gente sabe, né? O esporte ainda no Brasil, ele é fundamentado nos clubes, né? Então você tem as equipes, né? Você tem os atletas treinando no Eclipse, nas equipes com uma responsabilidade, sob a responsabilidade de uma comissão técnica, certo? E claro, né? Você, principalmente você pensar no profissional, é muito complicado, em função de toda, né, a responsabilidade, enfim, eu não estou aqui criticando o clube nem nada, só estou colocando aqui essa reflexão, né, mas os clubes têm, né, as comissões técnicas, elas têm uma responsabilidade, recebem aí para entregar o desempenho, né, para ser campeão, para fazer a equipe, o atleta render. Então é óbvio que eles vão ter ali... que controlar tudo isso, né? Fazer a gestão de performance, que é isso que eles fazem, desses atletas, né? Só que a gente sabe também que existe aí uma lacuna, aí, um vácuo, não é? Vamos dizer assim, uma fraqueza nesse sistema de clubes e principalmente dos esportes coletivos, que é que quando você treina com grupos, você tende a fazer sistemas de treinamentos em grupos, né? E aí você entra em certo conflito, né, com a questão do rendimento individual. Se você trabalha em grupo, você não tem como ser muito individualizado, né? Senão não teria justamente sentido até mesmo a função do personal trainer, né? Que foi justamente isso. Você vai na academia, você tem um atendimento geral, e se você busca algo mais personalizado, você busca aí o personal trainer. E no esporte não deixa de ser diferente, né? Você trabalhando numa equipe de futebol com um grupo de 30 atletas, no rugby ali, o futebol americano que pode chegar até a 40 atletas, e vocês têm essa disponibilidade de ter que fazer o treinamento dentro de uma grade horária, né? O modelo, né, que funciona nesse sistema é o modelo de treinamento grupo. Por mais que hoje se busque e se consiga fazer bastante coisa já melhor, né, um atendimento, uma questão de treinamento mais individualizada, né, ainda assim existem essas limitações, ou seja, o treinador, preparador físico, tem um horário para poder dar o físico, né, o treinador técnico tem um horário, marcou ali o treino técnico, enfim, e é diferente justamente cada pessoa, né, então... A individualidade biológica, para mim, continua sendo o princípio principal, né? O número um aí nessas questões. Então, o que eu vejo, né, e o que eu sempre fiz foi isso. Eu trabalhei desde de muito, há mais de 20 anos, cuidando de como levar, né, o moleque ali, como ajudar ele a se tornar um profissional do tênis. Isso, para mim, é o que eu chamo de uma gestão de performance de verdade, né? Você vai pegar, hoje, muitos pais que querem que tenha o filho competindo aí em algum clube, jogando num clube, querendo garantir que eles possam chegar aí no nível profissional. E eles já entenderam que isso passa por ter um tratamento individualizado do seu filho. Por mais que ele jogue num grande clube, e que ele esteja ali num ambiente competitivo, que é o que ele precisa, né? Eles sabem que, às vezes, o clube cuida, né, da média geral dos jogadores. No juvenil, você vai ter essa questão também, né, de que quanto mais precoce o moleque se desenvolve ali ou aparece, mais ele tende a ter a atenção do clube, né? Até porque a gente sabe que o mercado aí do esporte do brasileiro é muito, principalmente futebol, é querer vender jogadores da base, né? Então, sempre que tem algum que se destaca, a atenção tende a ser a maior, sendo direcionada ao redor desse moleque que se destaca. E você tem aí outros, né, que acabam ficando aí no meio do caminho, ou que sentem que não estão progredindo aí de acordo, né? Enfim, é um sistema complexo, não é fácil, mas aí que está. E esse que é o ponto do meu hoje desse episódio. Essa é a brecha que eu acho que tem e que hoje ela está cada vez maior e muito mais fácil. Então, há 15 anos atrás, eu achava que o esporte americano sempre esteve há 15 anos na frente. Então, esses 15 anos chegaram hoje, né? Hoje eu vejo que quando eu comecei com tênis, tinha muito pouca gente que fazia o que eu fazia. Muita gente, pouca gente especializada. Você acabava tendo muito mais esse sistema do personal trainer. Como eu falei, o personal trainer é diferente, né? Não é porque você dá um treino individualizado para um atleta que você está trabalhando com ele, né? De forma de alto rendimento. Não, você às vezes só está prestando ali um treino, né? O que eu estou falando é de você ir mais além, né? Além da parte física, você ser diretamente responsável por levar esse moleque lá ao profissionalismo. Ou seja, você vai ter que cuidar de tudo, né? Você vai ter que cuidar também de questões técnicas. Não que eu estou te falando que você tenha que dar treino técnico, mas você tem que cuidar disso também, né? E, em parte, é disso que se trata, como eu falo, a gestão de performance, que eu acho verdadeira, né? Mais do que você ficar só vendo ali vídeos de exercícios, aplicando exercícios do tipo esportivo nas redes sociais, é você efetivamente poder olhar e falar: cara, esse moleque precisa seguir isso, precisamos corrigir isso, tanto de forma física, como de forma técnica, como cuidar de estágio maturacional, como cuidar de como ele se alimenta, como que ele vai dormir, enfim. E isso aí, muitas vezes, não quer dizer que você tenha que fazer isso. Às vezes você precisa encontrar e criar um corpo aí de treinadores, um corpo técnico próprio aí, com um médico de confiança, um nutricionista que você confia, para justamente oferecer esse suporte para esse moleque. E esse para mim é hoje o caminho, certo? Então, se você está pensando em como entrar no mundo do alto de rendimento, de trabalhar com esporte, eu acho que a ideia é de você começar a pensar em se especializar nisso, né? Em levar atletas juvenis, conduzir eles, orientar eles de forma complementar aos clubes para o profissionalismo, eu acho que esse é um grande filão, né? E é justamente disso que se trata a ideia de que eu trouxe aí o curso de gestor de performance com atletas da base, e trouxe justamente um cara que faz isso, né, de forma há muito tempo também, com futebol, que é o Maurício Fácio. Tá, então, para terminar aqui hoje, né, a gente tem esse curso que vai ser ministrado em São Paulo no dia 15 de novembro, certo? Onde a gente vai mostrar mais a fundo, né, todas essas nuances de como que você leva, né, e conduz atletas juvenis de futebol, né, da base para o profissional, de forma aí complementar ao clube. Eles estão jogando nas grandes equipes, né? E você precisa ajudar eles, né, a se desenvolverem para poder chegar no profissional. Existe uma série de fatores. Você não tem todas as informações, porque você não tem, muitas vezes, ainda acesso às questões do clube, óbvio, né? E também é assim, né? Mas você também não pode ser só o personal que vai ali e dá um treino de uma forma isolada, né? Você pode realmente pegar alguém e trabalhar a capacidade física dele, enfim, né? Mas você pode pegar um atleta e trabalhar ele como um todo, né? Unindo questões físicas com técnicas, né? Questões de saúde com questões de desempenho, enfim, isso é muito mais abrangente, você está muito mais disponível para o atleta do que simplesmente marcar uma hora ali de treino, tá? Então isso vai muito mais além, certo? Então fica aí o convite, se você quiser entender mais, se você quiser ingressar nesse mundo, quiser saber como que é o caminho, né? Quais são as considerações que você precisa fazer para trabalhar com atletas juvenis de futebol, o Maurício vai estar lá justamente para mostrar todo o trabalho que ele faz. Eu vou lá só, né, para dar um direcionamento geral ali de treinamento de infanto-juvenil, de força e potência, né? Mas a gente vai querer mostrar mais do que somente os exercícios, mais do que somente como planejar, mais do que somente do que como progredir os estímulos, né? É, dá também essa visão real para vocês de um caminho que vocês realmente podem seguir, né, dentro do esporte, trabalhando aí com talentos infanto-juvenis, certo? Então, as inscrições desse curso estão abertas, eu vou deixar aqui o link na descrição, né, de curso de gestão de performance para atletas de base de futebol. Lá no site também você pode entrar e tem já o link, tem a página de inscrição, tem o vídeo mostrando mais ou menos todo o conteúdo, né, que a gente vai passar nesse dia. É uma quarta-feira feriado, ou seja, né, é um dia ótimo para isso. A gente vem lá, a gente se espera, né, eu vou já agilizar aqui o Maurício para vocês conhecerem ele no próximo episódio. Muito provavelmente eu trago aí uma entrevista com ele para vocês conhecerem mais. Ele pode botar também mais a visão dele a respeito dessa questão de ser um gestor de performance, né? E muito bem, né, eu acho que para hoje tá bom, né? Hoje foi um episódio mais íntimo, dizemos assim, certo? Mas vale, eu acho que vale a reflexão. Se você quer trabalhar no esporte de alto rendimento, considere esse novo campo, né? Que agora vai começar a ser muito forte, acredito, nos próximos 10 anos aqui no Brasil, né? Os atletas que estão jogando fora têm observado isso, têm buscado isso, então eu acho que é natural que cada vez isso se torne mais comum e você precisa estar preparado aí justamente para poder, né, ingressar nesse mundo, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio.